Hello? E o Vamos à Bola hoje é com o Miguel Viterbo Dias. Miguel, muito bom dia.
Bom dia.
Vamos olhar os títulos em destaque nesta edição?
É pancada atrás de pancada, é o que diz Jorge Jesus. O Benfica perdeu frente ao Arsenal e o Braga frente à Roma. Foram eliminados da Liga Europa. Ainda nesta edição vamos até ao Brasil para dar conta do campeão brasileiro. O Flamengo renovou o título e amanhã é dia de clássico. O Porto joga frente ao Sporting.
Miguel, começamos então este Vamos à Bola pelas derrotas de Benfica e Braga. Os encarnados acabam mesmo eliminados nos últimos minutos da partida.
Benfica perdeu por 3-2 frente ao Arsenal. Foram eliminados com um golo de Aubameyang já aos 87 minutos. Até lá os encarnados estavam empatados a duas bolas e tinham esse apuramento garantido. Para o Benfica marcaram Diogo Gonçalves, um belo golo de livre, e também Rafa Silva. Mas os golos de Tirna e Aubameyang ditaram a eliminação dos encarnados. Aos 90 minutos o marcador apontava Arsenal 3, Benfica 2, num jogo que decorreu na Grécia por causa das restrições em vigor nas viagens para o Reino Unido. Ora, no final do encontro, Jorge Jesus, no espaço da Flash Interview, reconheceu que esta derrota vai pesar no plantel encarnado.
Isto marca, não marca só no resultado, não é? Marca também emocionalmente. Sais daqui frustrado, no fundo é isso, face ao resultado e face ao jogo que a equipa jogou e face ao momento, porque isto é pancadas atrás de pancadas, não é? E a gente está numa crise de resultados, a equipa vê se já está a tirar a cabeça de fora, está melhor, corre mais, e hoje era um resultado que nos podia garantir emocionalmente a equipa ficar forte, a confiança. Era um resultado importantíssimo, não só passar, mas também para nos dar esse equilíbrio. Ao perderes assim ainda ficas pior.
Jorge Jesus a queixar-se da fase que o Benfica atravessa, uma crise de resultados. Do lado dos Gunners esteve uma cara familiar para os encarnados, o central brasileiro David Luiz, que no final da partida admitiu que dói sempre eliminar as Águias.
A gente esperava um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada, de um grande treinador, de grandes jogadores. E foi isso, um jogo de alto nível, onde as duas equipes procuraram ganhar. Eu acho que a gente criou muito mais do que eles, foi mais os nossos erros que conseguiram fazer os gols, mas soubemos ter a cabeça tranquila, maturidade dentro do jogo para passar a eliminatória.
Eliminar o Benfica acaba por lhe doer um bocadinho.
Dói sempre.
Dói sempre eliminar o Benfica, diz David Luiz, que passou pelos encarnados durante vários anos. As reações dos protagonistas. Já o treinador e comentador do Observador, Carlos Alberto Diniz, até considera que o Arsenal esteve uns furos abaixo do normal neste jogo.
Eu diria que o Benfica teve tudo na mão para poder ir em frente nesta eliminatória. Não teve a capacidade suficiente para ter bola, essencialmente, quando era preciso ter bola, e baixou demasiado o bloco durante muito tempo, depois de ter conseguido a viragem do jogo e fazer o 2-1 pelo Rafa naquela falha incrível do Ceballos. Mas uma primeira parte muito expectante do Benfica, demasiado expectante na minha perspectiva, e um jogo posicional muito forte, sempre à espera do erro do adversário, e um Arsenal que de facto tentou ser igual a si mesmo, mas não foi, de facto não foi tão consistente, não foi tão forte e não conseguiu criar tantos desequilíbrios também na defesa do Benfica.
Carlos Alberto Diniz, no relatório de jogo da Rádio Observador. O Benfica sai eliminado da Liga Europa depois desta derrota frente ao Arsenal por 3-2.
Ora, em Roma, o Braga voltou a perder frente à equipa de Paulo Fonseca e confirma assim a saída da Liga Europa.
O Braga, que o perdeu por 3-1, para a equipa da casa marcou Dzeko, Carlos Pérez e também Maioral. Para o Braga valeu um autogol de Brian Cristante, já aos 87 minutos. Ora, no final deste jogo, o Carlos Carvalhal reconhece que a Roma é uma justa vencedora, mas defende também que os bracarenses caíram de pé.
Aquilo que me apraz dizer dos dois jogos é que nós fomos bravos, os meus jogadores foram bravos, nunca viraram a cara à luta, uma personalidade de jogo muito grande, nunca nos desmantelamos em momento algum, entre o primeiro e o segundo jogo. Lutámos até ao limite das nossas forças por conseguir o melhor resultado possível. Conseguimos fazer um golo hoje, poderíamos ter feito mais, eu penso que tivemos mais oportunidades neste jogo do que tivemos no jogo em casa. E terminámos a ter que dar os parabéns à Roma, porque realmente é uma grande equipa, é uma super equipa. Foi melhor e mereceu passar.
Do outro lado, também um treinador português, Paulo Fonseca, comanda a equipa da Roma, que Carlos Carvalhal considera ser uma das favoritas à conquista da Liga Europa. E em resposta, Paulo Fonseca deixa elogios aos bracarenses, diz que o Braga foi corajoso e garante que a equipa italiana está apenas preocupada com a próxima eliminatória.
É difícil prever o que vai acontecer. Agora, nós queremos avançar o mais possível nesta competição, sabendo que neste momento todas as equipas são fortíssimas. Qualquer adversário que nos calhe, vamos ter uma tarefa muito, muito difícil. O objetivo da Roma é, neste momento, passar a próxima eliminatória e só isso. Devo dizer que acabámos por vencer bem nos dois jogos, mas reconhecer também aqui a coragem do Sporting Braga, uma excelente equipa, muito bem organizada, com excelentes jogadores.
Reação dos técnicos portugueses, Paulo Fonseca do lado da Roma, Carlos Carvalhal do lado do Braga, Braga que foi eliminado da Liga Europa depois desta derrota por 3-1.
E nesta noite de Liga Europa, mais portugueses estiveram em destaque.
Começamos pelo Shakhtar de Luís Castro, venceu o Maccabi Tel Aviv por 1-0, assegurou a passagem aos oitavos de final, onde está também o Manchester United de Bruno Fernandes, que empatou sem golos frente à Real Sociedade, mas os 4-0 da primeira mão valeram para passar a essa próxima fase. O Olympiacos de Pedro Martins perdeu por 2-1 frente ao PSV, mas também beneficiou do resultado da primeira mão para seguir em frente. Já o Milan, com Rafael Leão, empatou uma bola frente ao Estrela Vermelha, assegurou também esse lugar nos oitavos de final. Quem ficou de fora foi o Lille de Renato Sanches e José Fonte, perderam por 2-1 frente ao Ajax e estão fora também da Liga Europa.
Miguel, final dramático no Brasileirão, com o Flamengo a assegurar o bicampeonato nos últimos minutos.
O Flamengo, que o ano passado tinha ganho com Jorge Jesus ao leme, renovou o título de campeão brasileiro, desta vez com a Rogério Ceni como treinador. Ora, na última jornada, esta madrugada, o Mengão jogou frente ao São Paulo, clube que Ceni representou durante vários anos, e acabou mesmo por perder por 2-1, mas beneficiou do empate do Internacional de Porto Alegre para conquistar o campeonato brasileiro. Com esta conjugação de resultados, o Flamengo acabou o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Internacional, conquistando mais um título. O segundo classificado chegou a marcar nos últimos minutos da partida, frente ao Corinthians, mas o golo acabou anulado pelo vídeo-árbitro, fazendo-se a festa na equipa do Flamengo. Ouvimos um desses momentos da festa, o momento em que foi levantado o troféu, com o relato da Sport TV brasileira.
Diego Alves, Everton Ribeiro, eles beijam o troféu. Cheirinho de campeão! Clube de Regatas do Flamengo.
O título é de 2020, mas diz respeito a esta temporada, que esclarece-se essa situação. O Campeonato Brasileiro de 2020 a terminar agora. Ora, ainda com portugueses metidos ao barulho, o Palmeiras de Abel Ferreira, que conquistou a Taça Libertadores, ficou pelo 7º lugar deste Campeonato do Brasil.
Já deste lado do Atlântico, amanhã é dia de clássico Sporting e Porto e já se conhece o árbitro da partida.
Vai ser João Pinheiro, o árbitro deste jogo de amanhã, entre o primeiro e o segundo classificado do campeonato. O árbitro da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Tiago Costa e Nuno Eiras. O vídeo-árbitro esse vai ser Artur Soares Dias, coadjuvado por Rui Licínio. David Silva será o quarto árbitro desta partida. Esta 21ª jornada do campeonato, que começa hoje com o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Boa Vista. Ricardo Quaresma está fora do jogo, numa altura em que o Vitória está a ser pressionado pelos adeptos devido à má fase que tem atravessado.
Miguel, no handball, o Futebol Clube do Porto clarifica que não desistiu da Liga dos Campeões e pediu apenas o adiamento do último jogo.
Em causa está a situação com o guarda-redes Alfredo Quintana. Ora, o Porto tem 3 jogos pela frente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões não tencionam desistir da competição, ao contrário do que avançou o clube bielorrusso do Meshkov Brest. O Futebol Clube do Porto pediu sim para adiar esse jogo de quarta-feira, da última quarta-feira, devido à situação de Quintana, que continua internado em estado muito grave e com prognóstico muito reservado, mas os dragões tencionam levar a competição até ao fim, apesar de já estarem apurados para os oitavos de final, devido à mudança de formato da competição, mas querem ainda assim jogar os 3 encontros que estão em falta nesta fase de grupos. A última informação clínica oficial que há sobre Alfredo Quintana foi dada pelo Hospital de São João à agência Lusa durante a tarde de ontem e mantém esse estado considerado muito grave.
No ciclismo, João Almeida está mais perto de assegurar um lugar no pódio na volta aos Emirados Árabes Unidos.
João Almeida terminou a quinta etapa no quinto lugar e com isso conservou o último lugar do pódio na classificação geral. Jonas Vingegaard foi o mais rápido, com Pogacar a assegurar o segundo lugar da etapa. Pogacar que está assim também cada vez mais próximo de assegurar a vitória final. João Almeida segue no terceiro lugar, a 1 minuto e 12 segundos do líder e a 45 segundos de Adam Yates, segundo classificado. Já outro português em prova, Rubén Guerreiro, está na 31ª posição da geral, a 13 minutos do líder. Caso João Almeida se mantenha nesta posição no terceiro lugar nas duas últimas etapas, vai ser assim o primeiro português a assegurar um lugar no pódio de uma prova do World Tour. É a primeira divisão do ciclismo mundial, a volta aos Emirados Árabes Unidos, que termina já amanhã.
Fica por aqui o Vamos à Bola nesta manhã de sexta-feira com Miguel Viterbo Dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.